Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. Aqui é Joelson Matias e Santiago Nazar precisava apenas de uns segundos para entrar quando a porta se fechou.
Olá, aqui é Viviane e no dia em que iam matá-lo, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o barco em que chegava o bispo.
Oi, aqui é Hector, e Santiago morreu como um porco.
Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar um pouco sobre uma obra de um autor ainda não trazido, que é o Gabriel Garcia Marques. Antes de começar o podcast propriamente dito, vamos a alguns avisos. Se você ainda não conhece o Caminho de Guermantes, é a primeira vez que está ouvindo, ou então se conhece e ainda não nos segue, nos sigam lá no Instagram. Digita na barra de pesquisa do Instagram O Caminho de Guermantes e você será direcionado à nossa página. Lá você vai encontrar posts, stories e, caso você queira conversar conosco também, fique à vontade para falar sobre dúvidas, sugestões, correções ou comentários que você deseja fazer sobre algum episódio ou alguma obra que comentamos aqui. Além disso, caso você queira algo mais elaborado, também temos a nossa página no Médio. Digita no Google ocaminho.medio.com e você será direcionado para essa página em específico. Lá você vai encontrar textos, artigos, ensaios sobre literatura, psicologia e filosofia. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
Gabriel Garcia Marques, ou para os íntimos, Gabo, ele foi um renomado escritor colombiano que deixou assim um grande legado literário duradouro, que é caracterizado pelo misto, né, da prosa mágica e um estilo único. Então, Gabo nasceu em 6 de março de 1927 em Aracataca. Era uma pequena cidade ali no interior da Colômbia. Sua infância foi fortemente influenciada pela sua avó, que ela contava muitas histórias e lendas do folclore local, e também pelo seu pai, que era um telegrafista que frequentemente presenteava o Gabo com livros. E essa exposição precoce à narrativa oral e também à escrita teve um grande impacto na futura carreira como escritor, porque todos sabemos a genialidade do Gabriel Garcia Marques. E aqui, ó, uma preferência minha, eu acho ele assim espetacular e genial. Mas seguindo, né? Lá na cidade de Aracataca, devido às suas paisagens e à própria influência do ambiente, deixou marcas muito profundas na mente de Gabriel Garcia Marques, que acabou servindo como base para muitos cenários e elementos das suas obras literárias. É tanto que você vai ver isso em Crônica de uma Morte Anunciada, mas também você vê em Cenas de Solidão como o seu meio acabou influenciando em suas obras. A fusão que existe entre a realidade e o imaginário é muito característico na sua escrita e foi cultivada durante esses anos formativos da sua infância. Na década de 1940, Gabriel Garcia Marques ele foi para Bogotá estudar Direito na Universidade Nacional da Colômbia. Mas a sua verdadeira paixão sempre foi a escrita. E ele aí foi influenciado por vários autores, como Franz Kafka, William Faulkner. Influenciado por diversos autores, como Franz Kafka e William Faulkner. Ele começou a trabalhar como jornalista, escrevendo para diversos jornais e revistas. E durante esse período, Gabriel Garcia Marques ele se envolveu em movimento literário conhecido como o realismo mágico, que está muito presente em sua obra, principalmente Cem Anos de Solidão. Essa corrente artística buscava incorporar elementos mágicos e também surreais assim, na realidade cotidiana e criava uma atmosfera única e envolvente nas suas narrativas. E lá em 1967, Gabriel Garcia Marques publicou o que é considerado assim, sua obra-prima, que é Cem Anos de Solidão, que se tornou um marco no realismo mágico e garantiu o reconhecimento dele de forma internacional. Um fato curioso também sobre Gabriel García Márquez é que ele é muito renomado internacionalmente, como eu acabei de falar. E uma coisa interessante a se falar do Gabriel García Márquez é que a sua genialidade e renome internacional foi tão grande que ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1982, o que foi um ano depois do lançamento dessa obra que a gente vai discutir hoje. O autor ele acabou falecendo em 17 de abril de 2014, aos 87 anos, na sua casa, lá na cidade do México, e ele teve algumas complicações decorrentes de uma infecção pulmonar, deixando para trás um legado literário extraordinário com as suas obras, continuando a ser lidas e apreciadas até hoje.
E além de tudo, Gabriel García Márquez era amigo de Fidel Castro. Olha aí, pô. Mas um dado interessante de legal de se estar vivendo é de que Gabriel García Márquez deixou um livro inacabado. Não inacabado, na verdade. Parece que ele foi apenas não publicado e será publicado no próximo ano aqui no Brasil e em todos os países de língua espanhola simultaneamente. Gostaria de pegar esse gancho, principalmente do que toca ao ambiente, ao clima, ou melhor dizendo, até mesmo a estética do Gabriel García Márquez, e já falar sobre um ponto que me chamou muita atenção. Como eu já falei anteriormente em podcasts passados, e quem já acompanha aqui deve saber um pouco desse gosto que eu cultivo, que é o da estética, né? Eu sempre gostei muito de estéticas. Eu sempre gostei muito, quando era pequeno, do Velho Oeste, do mundo medieval. Tem um gosto que eu tenho que é muito específico, que é Nova York, anos 70. Esses lugares têm estéticas, têm climas. E a América Latina também tem uma estética muito específica. Se a gente conseguisse transpor essa estética da América Latina, que o Gabriel García Márquez traz, né, do ponto de vista dele, e que o Mário Vargas Llosa também traz, que era amigo, né, do Gabriel García Márquez, a gente poderia muito bem traduzir em Encanto, né, animação que nós já fizemos podcast anteriormente. Caso alguém tenha interesse nesse filme, essa animação da Disney, tem podcast aqui comentando. Então, eu lembro de ter visto Encanto, e a partir de Encanto, me chamar a atenção para essa estética. E quando eu vou ler o Gabriel García Márquez ou o Mário Vargas Llosa, tudo isso fica claro. As ruas, a animação, o encontro cultural, e a gente encontra isso também aqui em Crônicas de uma Morte Anunciada.
E é interessante que, apesar do Gabriel García Márquez fazer parte da estética que se chama, né, de realismo mágico, ele tem muitas particularidades próprias dele mesmo que dão um tom diferente ao que é o realismo mágico. Então, o realismo mágico, de forma geral, é conhecido como um movimento literário, principalmente de autores latino-americanos, né? A maioria aí da língua espanhola, considerando Argentina, Chile, Colômbia, enfim, Venezuela, e também alguns brasileiros. Mas, de forma geral, qual que é a premissa, né, do realismo mágico? A partir de vivências cotidianas ou coisas que são usuais da vida comum, se adicionar elementos fantasiosos, elementos que trazem algum tipo de mistério, algum tipo de fantasia, algum tipo de magia, de forma geral também. Só que isso é um movimento geral, e a gente percebe que o Gabriel García Márquez ele tem uma particularidade muito interessante, que difere muito do Borges, por exemplo, ou do Bioy Casares, que tem uma perspectiva de realismo mágico um pouco mais filosófica, por assim dizer, um pouco mais metafísica. Enquanto o Gabriel García Márquez, ele atrela um pouco esse elemento fantástico, pelo que eu vejo, né, muito às questões tradicionais, às questões das raízes dele. Então, não só nesse livro, né, do Crônica de uma Morte Anunciada, mas também em 100 Anos de Solidão e outras obras dele, a gente vai ver que os elementos fantasiosos, de certa forma, estão imbuídos naquele contexto, naquela cidade, naquele vilarejo, naquela família, naquela tradição, naquela cultura específica colombiana, né? Então é um aspecto bem diferente do que a gente vê, por exemplo, nas ficções de Borges, onde ele tenta, a partir de contos, por exemplo, tentar buscar algo metafísico, algo universal sobre a eternidade, imortalidade. O Gabriel García Márquez não vai voltar muito para isso, mas ele vai voltar esse elemento fantástico para esses elementos culturais da Colômbia, principalmente dos vilarejos interiores que ele viveu, né, que ele vivenciou no crescimento dele, na vida dele de forma geral. Então é muito interessante ver esse movimento que é bem particular dele mesmo. Isso fica muito claro, não só no Crônica de uma Morte Anunciada, mas principalmente lá no 100 Anos de Solidão.
Mais interessante ainda é que nós podemos agora, com esse comentário seu, Hector, fazer um paralelo direto com o que nós comentamos, na verdade você mesmo comentou, sobre o Graciliano Ramos em São Bernardo. Apesar de ele ser um regionalista, Graciliano Ramos está além do regionalismo. Aliás, temos um post lá no Instagram sobre isso. A mesma coisa acontece aqui. Parece que essa forma que nós temos de tentar encaixar um autor em uma escola literária, ou um estilo, né, grupal, não cabe para grandes autores assim como é o Gabriel García Márquez, ou como é o Graciliano Ramos também, já trazido anteriormente. Parece que esse esforço traz a eles o próprio estilo. E se eles não dizem de uma ideia mais universal, eles são universais, por assim dizer, pela própria originalidade, pela própria, não individualismo, mas pela própria demonstração daquele microcosmo. E esse esforço de demonstrar a raiz, trazendo esse termo que você trouxe, certo? Acaba gerando uma certa identificação. Aliás, já jogo aqui um ponto da narrativa, ou um ponto que chama a minha atenção, que é o seguinte. O nome do livro é Crônicas de uma Morte Anunciada. Show. O livro começa no dia em que morreu, que viria a morrer, né? Viria a ser assassinado, Santiago Nazar acordou às 5h20. A história já é dada, o plot principal já está dado. Santiago Nazar vai morrer. Traz também aquela sensação, né, da morte de Ivan Illich. Ivan Illich feelings aí. A gente já sabe tudo o que vai acontecer. Então o que é que tem de mais aí? E a gente vai ver uma evolução, desdobramentos. Eu lembro, caramba, eu já sei tudo o que vai acontecer. Como é que isso vai me impressionar? E eu lembro de um tempinho depois, estar no final do livro pensando, meu Deus, que desgraça, vou parar de ler isso aqui, pô. Que desgraça é essa aqui, esse pessoal aqui vivendo dessa forma. O amor se acabando com a vida das pessoas. Enfim, isso diz também de uma estética muito específica do Gabriel García Márquez, que é a de sempre, pelo que eu li até então, dar mais valor às questões formais para contar a sua história direitinho. Essa é uma história em que se fala tanto do assassinato como da comunidade total. Não por isso ele vai fazer um livrão. Ele poderia dar um de Vitor Hugo e começar a falar da comunidade, sabe? Ah, nessa rua aqui morava a pessoa X, não sei o que, em ano tal aconteceu isso, essa rua aqui foi colonizada por não sei quem, a cultura dessa cidade foi colonizada, não sei o que e tal. Ele poderia se demorar assim, mas não. Ele dá um enfoque na forma que nós, leitores, vamos acessar aquela narrativa. Parece que é uma história escrita com a intencionalidade de surpreender você, mesmo que o plot não seja surpresa nenhuma. Essa intencionalidade, pô, é cativante na leitura. É isso que faz você chegar no final do livro e falar, caralho, que livro bom na porra. Porque parece que cada ponto foi intencional ali. E isso também diz muito dessa estética. Eu já tinha ouvido falar muito sobre a estética do Gabriel García Márquez. Eu sei que ele faz alguns paralelos com Homero, da Odisseia e Ilíada, com os formatos circulares, narrativos. Eu também já tinha lido do Amor e Outros Demônios, que é uma narrativa bem sentimental, mas mesmo assim bem bela, narrativamente falando. Mas esse aqui foi um ponto assim perfeito. Assim. O Caba pegou uma história boa, foi econômico, escreveu essa obra aí, que é uma das melhores que eu li até então, do ano.
Essa economia é muito massa na escrita dele. Eu lembrei, a gente estava comentando agora há pouco, né, sobre O Deserto dos Tártaros, que é um outro livro incrível, mas que ao mesmo tempo ele é extremamente econômico. Nenhuma das frases ali deixa de ter um propósito, sabe? E a construção da narrativa envolve ser direto. Envolve mostrar as coisas claramente, sem rodeios, sem nenhum tipo de opinião assim, bem formulada sobre o que aconteceu, apenas de mostrar o que aconteceu. E as nuances que levaram algo acontecer, ou as reações que algumas pessoas tiveram, Então, é um livro muito intimista, mas ele vai ao íntimo de uma forma muito direta. Isso acaba cativando muito, né? Você percebe e você tem acesso ao que alguns outros personagens pensam, a como eles se sentem, a qual era a posição deles em relação ao Santiago Nazar e tudo mais. Mas tudo isso você acessa de forma muito direta, não tem rodeio, até porque o próprio narrador, ele é ao mesmo tempo narrador e personagem em alguns momentos. Então ele narra o que aconteceu, mas ele narra como ele está obtendo aquela informação, entrevistando uma pessoa que participou daquele evento. E aí ele também traz pensamentos dele, já que ele era colega do Santiago quando era menor, enfim. Então tem todos esses... tem todas as justificativas possíveis para se tornar uma leitura difícil. E não se torna.
Eu fiquei incrédulo ao perceber o quanto eu estava apegado ao Santiago Nazar, sendo que ele mal tá na história, assim, sabe? Ele não é detalhado, a gente não vê muito sobre a personalidade dele, tendo dois episódios assim específicos. É mais sobre a relação dele com outras pessoas, mas se fala mais das outras pessoas para saber dele do que necessariamente dele para saber das pessoas.
Isso que você falou, Joelson, é muito interessante, porque inclusive é a minha frase, né, de início, que é logo as primeiras palavras do livro. E para mim, quando eu li a primeira vez, foi há 2 anos mais ou menos, eu achei extremamente interessante. Eu parei, eu fiquei, nossa, que cara gênio. É muito interessante, porque ele tá contando basicamente o que, se fosse, por exemplo, uma leitura dessas de fast food, seria o grande suspense, o grande spoiler da história. Mas não é isso que o livro se propõe a ser. Até porque se você lesse, né, o início e perdesse o interesse, nossa, é um grande spoiler da história. Mas não, ele já conta tudo o que vai acontecer para você tentar descobrir o que foi que aconteceu com aquele personagem, como foi que se desdobrou a história. E aí o mais interessante não é essa questão do assassinato, mas a comunidade em si. Por que é que ninguém conseguiu impedir o assassinato de Santiago Nazar quando várias pessoas tiveram a chance de fazer isso e não fizeram? Simplesmente deixou que essa tragédia acontecesse. E aí o ponto de tensão de toda a história, o suspense, gira em torno também de quem seria essa pessoa que a Ângela perdeu a virgindade. Eu acho que os dois pontos ficam nisso, né? O mistério da história é tanto girado em torno dessa comunidade como também dessa personagem. E o desdobramento que acontece lá na frente da vida dela e mostra que, no final de tudo, Santiago Nazar era inocente. Então eu queria perguntar assim, para vocês, o que vocês acharam dessa parte, porque eu fiquei horrorizada com essa comunidade super violenta. Inclusive, eu vi comentários de que, como Gabriel ele traz muito aspecto da própria vida, que isso seria de fato uma história que aconteceu com ele. Um amigo próximo que foi assassinado por 2 irmãos devido a essa questão desse crime de honra, né? De tirar a virgindade dessa irmã. E ele ficou sabendo só depois, através da sua mãe, por uma carta. E dizem que essa obra, que é baseada na realidade, é uma forma de tentar compreender o que foi que aconteceu. É tanto que a gente nota que o narrador, ele parece ser muito inquieto. De 27 anos depois, ele ainda está se perguntando o que foi que aconteceu. Ele volta várias vezes à cidade, entrevista as pessoas, tenta colocar no livro, com o máximo de veracidade, os fatos. Ele dá horários, datas, o que estava acontecendo naquele dia, onde tal pessoa estava. É cheio dessa riqueza de elementos. Você vê na escrita que o narrador, que é personagem também, tenta ser sincero ao máximo com os fatos. Isso é uma coisa interessante, mas voltando ao ponto, né? Eu fiquei horrorizada com essa comunidade e retrata também uma realidade que Gabriel Garcia Marques vivia na Colômbia. É tanto que ele morava aí no vilarejo, se eu não me engano, o nome é Sucre, alguma coisa do tipo, me perdoe se estiver errado. Mas ele acaba se mudando com a sua família porque a comunidade se torna muito violenta. Inclusive, eles criam um boletim, para você ter noção, e enviam para casa das pessoas essas fofocas e a comunidade acaba tomando partido sobre aquilo. e exercendo sua própria justiça e lei com relação àquele acontecimento.
Dessa questão da comunidade eu gosto muito, pô. Muito mesmo, assim. Porque...
Mas, rapaz...
Como você falou...
Não, a menina horrorizada aí, tô falando que gostou. Tem vergonha.
Não, pô. Muito bom, muito bom.
Tem vergonha.
O legal da experiência, dessa leitura, lembrando que é uma experiência. A gente não tá se demorando aqui sobre a ordem cronológica, até porque o livro nem se propõe a ter uma ordem cronológica assim clara. É a brincadeira com a cronologia que é um dos pontos interessantes da experiência. Além disso, o livro é uma experiência. Então, tá aqui quem leu ou quem vai querer ler e quer alguns com pontuações nossas. Então, é por isso que a gente tá meio doido aqui nas ordens. Mas, enfim, voltando à experiência. O legal dessa experiência de leitura é o seguinte. Pra mim, particularmente, foi assim que aconteceu. É se dar conta no meio que não é sobre o assassinato, mas sim sobre a comunidade mesmo, como o Vivi tá falando. Dá um estresse em caramba, pode crer, é sobre essas pessoas aqui. É sobre a relação dessas pessoas, é sobre essa mulher aqui que não sai de casa nem pra ir pra missa, mas sabe tudo, é uma fofoqueira. É sobre essa mulher que vai se casar com um estrangeiro, que ninguém sabe a origem dele. É sobre a prostituta, Alexandrina, que todos os garotos já passaram por ela. É sobre o noivado de aparências que Santiago Nassar tem com uma menina que nem é citada durante quase toda a obra. Enfim, é sobre essas interações, é sobre essas relações. Mas eu gostei, não porque é violento, mas é porque, assim, tem muita característica massa. Primeiro, os irmãos gêmeos. Na minha cabeça, pô, eu acho até que tem alguma referência aí. Na minha cabeça, eles são os irmãos gêmeos lá do Breaking Bad. Porque eles estão indo assassinar um cara e passando por coisas. Eles conversam com um cara, depois conversa com outro. Essa referência é mais específica, mas quem assistiu Breaking Bad lembra que tem dois gêmeos que querem assassinar o Walter White lá. E ele vai... Sempre que a cena vai pra eles, eles estão passando por algum canto. Eles sempre estão amolando a faca, pegando a arma, matando alguém. Eles estão sempre em direção ao objetivo. A mesma coisa acontece aqui. Os gêmeos estão indo em direção ao objetivo. É claro, né? Bem diferente, as motivações, as hesitações, as relações, né? Aliás, esse ponto aí que você traz, Vivi, de que será que foi, de fato, Santiago Nassar que tirou a virgindade de Angela Vicario? A própria hesitação dos irmãos pode nos dar alguma ideia de que não é. Nem eles acreditaram assim. Né? Essa foi a interpretação possível para mim. Um dos gêmeos nem acreditou nisso, senão eles não teriam hesitado tanto, ou não teria contado tanto. Né? Aliás, essas são as suposições das pessoas. Eles contaram tanto, demoraram tanto para ver se alguém iria impedir, mas ninguém impediu. Sobre esse ponto, eu queria não perder ele para que a gente pudesse colocar uma coisa que eu percebi, que é de que eu não tinha reparado nesse realismo mágico nessa obra. Até que me veio a possibilidade também do realismo mágico aí ser exatamente essa coisa de ninguém contar para ele, dele não descobrir. É muito impossível pra gente acreditar, sabe? Muitos encontros, coincidências, ele foi em casa trocar de roupa, não sei quem passou direto, ele entrou na casa, ninguém viu, o bispo não desceu, a mãe fechou a porta nos outros segundos. São pontos de extrema descrença. O Northrop Frye fala que toda obra literária começa com uma premissa que você tem que ter uma certa suspensão de descrença para acreditar. Mas esse é o nível de descrença que o Gabo nos pede, que se não fosse a sua boa escrita, seria absurdo. E eu acho, me parece, que tá aí esse realismo mágico. Tá aí nessa relação da comunidade, dentro dessa narrativa específica, essa característica do realismo mágico do Gabriel Garcia Marques. Mas, em geral, respondendo sua pergunta de modo bem objetivo, como ele é objetivo, eu gostei muito dessa relação, por mais violento que fosse, e por mais que o povo fosse otário, né? Porque parecia que muita gente queria ele morto mesmo. Afinal, tem uma questão também de luta de classes aí, em certo sentido, né? Ele é um burguês mais rico, então as pessoas não ligam tanto. Só os amigos dele, que cresceu com ele, que parecem se importar mais.
Não só alguns não ligam, mas principalmente alguns acham que isso é justificativa para ele merecer o que aconteceu. Então, tem várias pérolas que alguns personagens soltam, que é do tipo, mas ele achava que porque ele era rico, ele era dono do mundo, sabe? Tem várias frases assim. E eu acho que para quem é brasileiro, principalmente, e aí talvez sendo um pouco mais específico, para quem é do Nordeste, a gente consegue se identificar muito com esse tipo de posicionamento de uma comunidade. Não a nesse nível tão trágico como foi o caso do Santiago. Mas quem conhece uma cidade de interior do Nordeste brasileiro sabe o quão real tudo isso acaba sendo, apesar da tragicidade, apesar do absurdo, do surrealismo em certo aspecto, né? De como assim ninguém fez nada. Mas, caramba, se você conhece uma cidade do interior, novamente, do Nordeste, você sabe mais ou menos o que é que tá por trás dessa história, né? Que é muito essa ideia mesmo da fofoca, das outras pessoas, digamos assim, cuidando da vida das outras, né? No sentido de estar sempre de olho, de que aquela pessoa não pode fazer algo que é fora do padrão, porque vai haver uma certa comoção. E aí tem um aspecto também de que a palavra que foi dita, independente de provas ou não, é tomada como verdade. Então, a garota lá avisou que tinha sido Santiago e ninguém foi atrás de comprovar se realmente tinha sido aquilo, ninguém conversou com ele, mas os irmãos foram lá, avisaram que iam matar ele várias vezes e ninguém se importou em saber. Tá, mas será que foi ele mesmo? Será que ela não tá mentindo? E aí o que é que acontece? Ela e o marido voltam depois de um tempo, né? Eles voltam a ficar juntos. E a morte do Santiago foi perfeitamente banal, não serviu pra nada no final das contas, né? Cada um seguiu sua vida, um ou outro ainda sente algum tipo de remorso ali, porque sente que poderia ter feito alguma coisa, mas no final das contas a comunidade se organizou a ponto de aquilo não ser mais uma questão. Então, pra quem é brasileiro, pra quem é nordestino, pra quem é do interior, é um prato cheio pra enxergar as coisas que acontecem ao nosso redor também. Apesar de que, de forma geral, vários aspectos a gente vai poder ver, independente de ser do Nordeste, independente de ser do interior. Uhum. E cidade grande tem várias outras coisas que ficam ainda mais claras, né? Por exemplo, se a gente pegar grandes metrópoles, inclusive tem algum autor que fala sobre isso, mas eu não lembro exatamente quem, que é sobre as vidas invisíveis das grandes metrópoles, que são os moradores de rua. E, de certa forma, existe um pensamento semelhante ao que a gente vê nessa obra do Crônica de uma Morte Anunciada, que é a lógica de, alguém vai resolver isso. Ou então, eu não vou nem olhar porque eu não quero me meter, né? Ou então, não tem muito que eu possa fazer, logo não vou mexer nisso. Enfim, então, vários aspectos que a gente consegue se relacionar e identificar na nossa própria lida cotidiana mesmo. Coisas que o Gabo trouxe para um contexto trágico, para elevar um pouco nessa situação e até ter um cunho literário um pouco mais forte, mas que a gente vê diariamente nas nossas situações, na forma como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. E, novamente, se você é no interior do Nordeste, você vai perceber muitas semelhanças. Não é não, Viviane?
Com certeza. Paredes
aí.
Olha,
não é igualzinho o povo cuidando da vida dos outros?
Ah, demais. Uma coisa que eu achei até interessante é uma das cenas favoritas, que se tornou favorita depois dessa releitura, é que cidade pequena, todo mundo sabe sobre tudo, né? E aqui no contexto não é diferente. Todo mundo sabe o que ia acontecer com ele, menos o pobre coitado, né, do Santiago Nazar. E aí ele tem uma madrinha que é... Como é que é o nome dela, o primeiro? Eu sei que é Santiago. Alguma coisa Santiago.
Luísa Santiago.
Pronto, Luísa Santiago. E aí, ele tem muita proximidade com a mãe de Santiago Nazar, Dona Plácida. E é uma cena muito interessante, porque ele morreu justamente no dia que o Papa tava, que o bispo ia visitar a cidade, o que já é muito contraditório, né? Ter um assassinato num dia desse. Mas aí, a irmã desse narrador personagem chega em casa e ele dá umas informações muito interessantes. Que essa mãe dele não saía nunca, a não ser para uma missa ou uma...
Não, nem para
missa.
Nem para missa,
né?
Nem
ela
pra
saía.
Missa ela saía.
Pronto. Só em algum evento fúnebre, alguma coisa do tipo, essa mulher não saía de casa. Mas de algum jeito ela sabia tudo o que acontecia na cidade, simplesmente tudo. Ele diz até como se fosse uma linha sobrenatural e informava ela as coisas, né? Mas nesse dia, justamente, ela não sabia o que estava acontecendo com Santiago Nazar. Aí eu fiquei me perguntando, como é possível, né? Aí a irmã dele chega em casa, ela tá como se nada tivesse acontecido, preparando o pequeno almoço, inclusive o lugar dele na mesa. E ela disse, e aí a irmã fala assim, do narrador personagem, não pode tirar esse talher aí, porque vão matar Santiago Nazar. E aí a mãe dele faz, nossa, como assim? Vou me preparar para falar a mãe dele, né? Ela diz até assim. No entanto, ainda não acabara de ouvir a notícia e já calçava os sapatos de salto e punham pelos ombros a matilha da igreja que só usava nesse tempo para as visitas de pêsames. Isso me chamou muita atenção, porque será realmente que ela estava na intenção de ir lá avisar? Porque ela foi com a roupa dela de luto, que ela usava ocasionalmente. E um detalhe interessante também é que ela tinha um parentesco com Ângela Vicário, com a mãe dela, né? Então, no meu ver, ela sabia da situação e foi lá só para se passar, maquiar, na verdade, o que ela sabia ou as intenções dela, porque ela já foi preparada para dar os pêsames, não para avisar que essa tragédia aconteceria. E aí até o marido dela fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: somos tão parentes dela como somos dos Vicários. Que tá falando aqui da mãe de Santiago, né? Que ele traça essa proximidade que tinha com ele. Então meio que ela deixou que isso acontecesse como um retrato, um recorte da comunidade inteira que sabia do que ia acontecer, mas ninguém fez absolutamente nada. Ou o pouco que fizeram, aconteceu vários infortúnios que impediram que ele soubesse que isso ia acontecer. E aí eu achei essa cena assim extremamente interessante. Eu não tinha reparado a priori, mas depois eu fiquei, caramba, que mulher safada. Ela já foi, maquiou a intenção dela de dizer, não, vou avisar a querida, né, dela, a dona Plácida, mas na verdade ela já estava com a intenção de dizer que ele estava morto, já tinha dado o cara como morto.
Eu não tinha reparado isso não, né, até então, vivi que trouxe ponto e faz muito sentido, pô, faz muito sentido. E isso, tanto o ponto que Agnew traz como o que Vivi traz agora, vocês trazem agora, são interessantes porque se comunica também com um assunto que eu queria trazer, que é quando que a morte anunciada e o direito, né, direito penal. Já que o nosso advogado não está aqui para falar sobre esse assunto hoje, queria fazer algumas considerações interessantes. Tem duas temáticas bem legais aí, que estão conectadas, que eu li em um artigo bem legal, que diz do, primeiro, das falsas memórias, né, que as pessoas têm, e da legítima defesa, certo? Essa questão da falsa memória é muito interessante, porque o livro já começa falando isso, né? Ele diz o seguinte: muitos coincidiam na lembrança que era uma manhã radiante com a brisa de mar que chegava através dos bananais, como seria de se esperar que fosse em um bom dia de fevereiro daquela época. A maioria, porém, estava de acordo que era um tempo fúnebre, de céu sombrio e baixo e um denso cheiro de águas paradas, e que no instante da desgraça estava caindo uma chuvinha miúda aqui Santiago Nazar vira no bosque do sonho. Então, existem vários pontos contraditórios nas narrativas. O esforço desse narrador é de tentar encontrar um ponto comum. Só que existem muitas falsas memórias aí. A mulher lá viu um facão brilhando e achou que já era melado de sangue. E disse que ele achando que já estava morto. A madrinha já foi achando que ele estava morto. Sendo que quando todo mundo achava que ele estava morto, ele estava vivo ainda, né? As coisas não foram do jeito que ninguém sabia. Parece que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista do direito penal, existe uma questão bem complicada a ser debatida aí, como essas testemunhas, se essas de fato são testemunhas válidas, e também tem a questão da legítima defesa da honra, que é um argumento levado em consideração, ou levantado, melhor dizendo, pelos irmãos, né? E é interessante que eles são absolvidos, né, por isso. E como é que tu falou, a morte não serve de nada, tendo em vista que os irmãos foram absolvidos, legítima defesa, o cara voltou com a mulher lá, enfim, né? E ninguém sabe ao certo se foi o Santiago Nasser ou não. Tem outro trecho que vai falar um pouco mais sobre, contra a tese de que foi ele, que é o seguinte: a versão corrente, talvez por ser a mais perversa, era que Ângela Vicário estava protegendo alguém a quem de verdade amava e tinha escolhido o nome de Santiago Nassa porque nunca pensou que os irmãos se atreveriam a enfrentá-lo. Então, já é uma teoria dentro do livro, não é preciso nem a gente imaginar de que ela estava escondendo alguém, estava protegendo alguém. E pela reação dos irmãos, que estavam meio vacilantes nessa tarefa, pela relação de todo mundo, que ninguém acreditava, pela própria reação do Santiago, quando recebe a notícia, finalmente, do seu futuro sogro, é, que ele também é assim, ah, não liga, ele acha mentira, né? E vai embora. Parece mesmo que é uma coisa que não aconteceu. Parece que ele foi incriminado para, é, para ser um bode expiatório da pessoa que ela queria proteger. Só que eu não penso em nenhum personagem que seria esse protegido. Você chutaria alguém?
Eu acho que ficou escondido muito bem, né? Tem uma coisa muito interessante que eu tava lendo um artigo que fala sobre a mãe de Angela. E dá a entender que mais ou menos ela sabia o que tinha acontecido com a filha. E ela dá um jeito de arrumar esse casamento, porque me parece que foi até em um tempo muito curto. Em que há duas narrativas. Uma é que a filha falou que a mãe tinha batido muito nela, que puxou o cabelo e deu várias chineladas. E a gente presume que se uma pessoa tava apanhando desse jeito, todo mundo escutou o que aconteceu, né? Mas diz que Sim. A família inteira tava dormindo e ninguém acordou. Então, meio que fica essa coisa contraditória. Será que realmente a família não sabia e quis logo casar a menina para se livrar dessa culpa? E no caso, eu acho que talvez os irmãos não soubessem. Mas a mãe é tratada como uma figura meio que amargurada, sabe? Então fiquei me perguntando também Sim. sobre isso.
São várias versões pra gente debater aí, né? Mas o júri popular decidiu, em certo sentido.
Eles possuíam, né, o próprio código de lei e ética deles.
Uhum. Uma coisa assim que a gente quer saber, além dessas histórias mais importantes que atravessam o assassinato, são as historinhas paralelas. E essas histórias que atravessam são muito engraçadas. Verdade, muito assim. Eu ri alto assim. Tem uma história engraçada que é essa dessa prostituta alexandrina, que todo mundo teve relação com ela. A iniciação sexual do vilarejo era com ela. E ela era muito bonita ainda e tal. Só que o Santiago Nassa, ele se apaixonou por ela. E aí o narrador disse que ele foi pego chorando já na cama, do quarto do lado, e o pai batendo nele, pô. Eu ri pouco não, pô. Imaginei o pai lá, tirando na cama do lado, postura, chorando, batendo nele. Outra cena muito engraçada, assim, apesar de mórbida, engraçada, é porque o cara que faz a autópsia não tá mais na cidade, no horário. E o corpo tava apodrecendo já. Aí eles colocam o padre pra fazer isso.
Sim.
O padre é o ajudante. Aí a gente cai tudo. Aí o cara chega assim e fala, só podia ser um padre mesmo pra fazer isso. Eu não ri muito, não ri pouco não, viu? Aí, como é que convence um padre que é um músculo X lá não deveria estar assim depois de uma doença? Né? Ele vai argumentar uma coisa bem específica lá. Aliás, eles dizem que ele tem uma doença, né? Teve meningite, eu acho. Seria. E aí o cara fala, ele é esquecido, né? Porque ele foi tratado quando era criança comigo. Então é de se esperar que essa parte do corpo estivesse dessa forma. Então eles vão começar a discutir tecnicamente sobre a decomposição e o corpo do cadáver, sendo que é um padre que não sabe nada, um ajudante que não sabe nada, que tá fazendo medicina não sei aonde. E fica uma cena cômica misturada com uma cena mórbida. Me lembrou muito outra cena específica, não sei se todo mundo vai pegar, a cena de Coringa, pô. A cena de que tem um assassinato, só que tem um anãozinho lá. O Coringa mata um cara e o anão vai embora. Aí quando o anão vai embora, ele é muito baixo pra abrir o ferrolho. E aí, aquela cena que no cinema todo mundo ficou calado assim, e riu de nervoso, não sabia se ria, se achava desesperador. Porque tem uma cena, um assassinato sangrento antes, enfim. E foi o mesmo ponto ali. Caramba, que coisa fúnebre, que coisa macabra, ao mesmo tempo engraçada. É, essas imagens. Hã?
Se rir vai pro inferno.
Se rir vai pro inferno. É, essas construções, mais uma vez, pegando a estética do Gabriel Garcia Marques, são muito incríveis. Pô.
Sim.
Você consegue ver as coisas, você consegue ver a senhorinha ali, faladora, fofoqueira. Você consegue ver aquela relação ali entre o empregado e ele. Aliás, um ponto interessante. Desde o início, ele é dado como safado, né?
Uhum.
É, mulherengo. É, a cozinheira até fala, enquanto eu viver, dessa água não beberás. Que é da filha, da divina flor. e que ele fica palpando a menina, passando a mão dela, sendo que ela é adolescente e quase criança, eu acho. Então, já é um argumento que o narrador nos dá desde o início, de que ele é um cara que poderia ter feito esse tipo de coisa. Se relacionado com a menina e depois indo embora. Até porque ele era noivo, então ele era um noivado meio estranho, tanto que isso não é dito em nenhum momento até o final da história. E ele também já tinha esse caso aí com essa prostituta. Aliás, o narrador, que era amigo dele também, tava com a prostituta na hora do assassinato.
Sim.
Isso é bem... bem triste, assim.
Eu fico me perguntando se, tipo, seria uma pessoa mais fácil de acusar, né? Já que ele tinha esse perfil. E talvez ela até tenha dito que foi ele, porque serviria, né, pra acusar. Tem uma coisa até interessante que... ele fala sobre ser usado como um traço de inocência dele. Porque logo no início fala que ele sabia atirar, que foi uma coisa que o pai dele ensinou, e que ele se preocupava muito com a segurança das pessoas e não ter algum tipo de acidente e tudo mais. E aí você vê que no dia ele está totalmente desprevenido. Ele não tá armado, ele sai como se fosse um dia comum. Você não vê nenhum traço de preocupação ou de medo, porque naquela época, né, diante dos costumes, isso era uma coisa grave. Até no sentido de que poderia gerar essa tragédia, esse crime, né? Então você vê que ele tava assim, totalmente de boa. Vou ali ver o bispo, me levantei, tive um café da manhã normal. Mas você vê que em nenhum momento ele demonstra realmente que poderia ter acontecido alguma coisa, até porque ele estava também no casamento de Ângela, tinha uma boa relação com a família, era amigo dos irmãos, né? Então,
sim,
ele também apresenta, assim, contrapontos. Ele apresenta vários fatos, né? E você tira as conclusões.
Mas olha, o cabo tava lá, teve uma festa, beberam, tava levinho, pô. Ia ter um negócio outro dia, o bispo ia lá festejar e tal. Era um feriadão, pô.
Uhum.
O cara tava de boa, não levou a arma. Não tem pra quem levar a arma pra ver o bicho. Fazendo as doações dele ali e tal. Aí foi pé desprevenido.
Sim.
É mais um ponto de não só de consciência limpa, que pode ser argumentado, mas também de coincidência, né?
Sim.
De como tudo aconteceu.
E tem até uma das senhoras, né, que fala pros irmãos gêmeos. Não, mas peraí, faça isso não, que o bispo tá chegando aí, deixa pra amanhã, pelo menos. Aí a pessoa lê esse diálogo e fica, meu amigo, como é que isso é uma possibilidade?
Exatamente.
É engraçado que dá a sensação de que ele vai ser salvo ainda.
Uhum.
Né? A gente já sabe que ele morreu, só que você lê na esperança dele sobreviver.
E é revoltante quando você percebe que não é isso que vai acontecer.
Uhum, é verdade.
Fica naquela sensação. Não, agora alguém vai dizer alguma coisa. Não, agora ele vai saber. Aí, no final, nada disso acontece. Dá muito raiva.
Sim.
Fica aquela ânsia, né?
E ele sabe nos últimos instantes que o futuro sogro dele conta, porque a menina parece que não quer se casar com ele, não quer abrir a porta pra ele. Aí o sogro vai brigar com ele e conta: Ó, vou matar você. Como é essa?
Sim.
Tá doida? Aí vai embora. E aí, ele, quando chega na casa, por mais outra coincidência, a porta tava trancada. Ela nunca entrava por aquela porta, na verdade. Ele entra nesse dia e ele é assassinado. Porque a mãe entra com a porta do outro lado achando que eram os assassinos indo matar ele.
Sim.
Então, por pouco, quase, ele sobreviveria ou conseguiria pegar sua arma pra se defender. Além de revoltante, eu acho que um sentimento que me pegou também, como eu disse lá no início, foi esse sentimento de tragicidade, sim. Não só por ele, mas também pela própria Ângela. Ela não gostava tanto do carinha lá, que a gente nem citou ele ainda aqui, o noivo dela, esqueci o nome. Que era um cara também peculiar. Mas depois ela fica ficcionada nele. É como se o não ter fizesse com que ela quisesse ter. E a mulher passou a vida toda mandando cartas pra ele. O pai dela, outra cena também, que eu nem falei, que é uma cena bonita, triste, né, mas bem feita, é o pai dela no casamento, sentado num lugar aleatório, pô. Ele é cego, ele não sabe, ele achava que tava num lugar de prestígio. Sem que tava lá, sei lá, por exemplo, perto da porta do banheiro, sabe? Na pior cadeira possível. Então o pai morreu depois disso. A mãe sofreu. Ela sofreu também. Foi pra outra cidade. Porque tava com o nome queimado. Os irmãos foram presos. Meio que perseguidos pelos árabes. Mas depois foram absolvidos, alegando legítima defesa, e foram para outras cidades. Enfim, tudo se desfez com isso, né? A gente pode pensar que a maior vítima é o Santiago Nassar, mas não é só isso. A comunidade toda parece que se desfez a partir daquele momento.
E o mais trágico também é a própria comunidade não se dá conta do como eles também foram cruéis com Santiago. E até mesmo eu li até num artigo que falava que não só os irmãos eram responsáveis pelo assassinato de Santiago, mas toda a comunidade, porque de uma certa forma a omissão da informação foi responsável por isso, e eles não apresentam nenhum remorso, quase nenhum remorso, né? Ou culpa, ela não demonstra nenhuma culpa, se realmente ela acusou ele injustamente. Ela não demonstra nada disso. Nem um pingo de arrependimento. Sim. Isso é muito cruel, sabe, da história.
Demais.
Ou seja, vai direto pro inferno.
Ele vai perguntar sobre isso a ela, ela fala, deixa isso quieto. Deixa isso quieto aí.
Ou seja, vai direto pro inferno. Porque se arrependesse, pelo menos tinha chance de ir pro purgatório. Mas se não se arrepende, meu filho.
Falando em inferno, purgatório.
Curiosidade, olha só. O pecado da traição para pessoas que confiaram em você é o último círculo do inferno, onde fica Judas.
Olha só. Vai pro inferno, olha, de todo jeito aí. Nesse sentido aí. E mais engraçado também que traição e tudo isso, e violência, né? Lembrando que nosso último episódio do podcast foi sobre Romeu e Julieta, e fizemos uma longa consideração e tecemos longos comentários acerca dessa narrativa, do ponto de vista meio mitológico, até mesmo arquetípico, e sobre a violência como um expurgo, né? E querendo ou não, aqui nós temos mais uma repetição disso, que é o Santiago sendo o bode expiatório da comunidade. Ele foi com ele não só o mal de ter tirado a virgindade, mas o mal também político, por assim dizer. Ele era uma pessoa que algumas pessoas não gostavam, econômico, né? Ele tinha poder também na comunidade. Então, foi expulgar o mal também, tirar Santiago para a comunidade, seja certo ou errado. Ele foi o bode expiatório daquele momento ali para tentar restabelecer alguma ordem. E mais uma vez a gente repete aquilo que foi dito lá, duas frases que não podem ser esquecidas. Para Ângela Vicário, prazeres violentos têm finais violentos. E por o que aconteceu com Santiago, a gente pode pensar também sobre como a sociedade precisa de alguma forma, de algum canto de escape para expurgar essa violência, para tirar de si essa violência. Quando não tem jogos de violência, a violência se manifesta à força, como aconteceu com eles aí nessa comunidade específica.
E o impacto disso, né? Eu tava lembrando de uma definição do Viktor Frankl, que ele fala que sofrimento sem sentido é desespero, enquanto que o sofrimento com algum sentido é sofrimento da existência, faz parte, né? E essa ideia de que o sofrimento sem um sentido, ou seja, sem algo pela qual aquilo tem algum tipo de justificativa, mínima que seja, torna tudo isso absurdo, no sentido até meio Albert Camus da coisa, né? Um absurdo que não tem nenhuma substância ali que faça com que aquilo permaneça razoavelmente ok à nossa vista. E aí, a morte do Santiago, ela é completamente sem sentido se a gente for parar para analisar nessa perspectiva, né? Porque novamente, a gente não tinha prova de que tinha sido ele, ninguém foi lá perguntar, a cidade toda sabia, mas ninguém avisou, enfim, várias coisas, né? A mãe teve uma premonição por causa de um sonho, e aí foi lá e trancou a porta, e por conta disso ele morreu. Então, são várias coisas absurdas que acontecem, mas que, independente de serem absurdas, são sem sentido, no final das contas. Não tem nada que realmente justifique aquilo que aconteceu. E aí entra Santiago como realmente um bode expiatório.
Só que a diferença aí, Hector, é que eu acho que me parece que o seu raciocínio traz, que eu não coloquei na minha fala anteriormente, é de que ele é um bode expiatório nesse sentido, né? Quando a gente fala bode expiatório, a gente pensa em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um bode expiatório com muito sentido, né? Agora ele é um bode expiatório sem sentido nenhum. E é por isso que é desesperador. Eu fiquei pensando nisso após a sua fala.
Por esse motivo ser tão revoltante durante a leitura.
Sim.
Sabe? Como vocês falaram, ah, você já sabe desde a primeira página que ele vai morrer e tudo mais. Mas isso não torna mais simples de ser digerido. Porque você acompanha todo Sim. o processo até lá. E você percebe essa falta de sentido no que aconteceu, né?
E eu acho que essa empatia que eu disse, que nós temos pelo Santiago Nassar, é mais uma revolta por essa falta de sentido do assassinato do que, de fato, um reconhecimento do personagem. É, você não conhece ele, de fato. Você só se revolta com tudo que aconteceu. Porque, por mais que você não conheça o caso, você conhece os bastidores do caso. Por mais que você não conheça a personalidade, você conhece os bastidores que levaram ao assassinato dessa personalidade.
Pronto, exatamente. E aí, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas de presenciar algo que é completamente sem sentido, seja a nível de violência, de desrespeito, enfim. E durante a gravação, agora, eu lembrei de uma cena que eu presenciei já faz um certo tempo, mas que agora eu trouxe como sendo uma sensação muito parecida com a que eu tive quando eu terminei o livro. É aquela última cena que ele pega o corredor lá na lateral da casa, né? E ele tá com as tripas pra fora. E ele tá correndo ali no corredor pra tentar entrar em casa. E a vizinha pergunta, mas Santiago, o que é que fizeram com você? E ele responde, fulaninha, me mataram. Aquela cena, eu lembro que, com muita clareza, quando eu terminei o livro, eu fiquei em choque, assim. Eu fiquei parado um tempão, pensando, caralho, ele morreu mesmo, pô. Como se eu não soubesse, sabe? Como se fosse algo...
Soubeste.
Como se fosse algo novo, no sentido de que, de fato, aquele momento estava acontecendo, apesar de ter sido referido durante toda a narrativa, mas principalmente por esse aspecto de, poxa, não teve sentido algum. Algo que no Romeu e Julieta, a gente percebe que pelo menos teve um motivo, né? No sentido de que a morte de Romeu e Julieta serviu para apaziguar as duas famílias. E era algo que, a partir de uma certa profecia, por assim dizer, né, de que o príncipe trouxe, que depois de 3 brigas de um lado, 3 brigas de outro, a próxima seria paga com a morte. Então dá uma certa sensação de que aquilo já estava previsto no destino, na fortuna, enfim. Mas aqui não. Na morte do Santiago é completamente sem sentido. Não tem uma causa, muito menos uma justificativa. E essa sensação de você se deparar com algo que é sem sentido, que é completamente gratuito, que não deveria sequer acontecer, é uma sensação desesperadora. E aí, por isso que eu lembrei do Viktor Frankl, né? No sentido de que o sofrimento sem sentido é desespero. Porque é desesperador você terminar o livro e não ter mais nada ali, porque a última frase é essa, me mataram. E aquilo ali não ser permeado por nenhum sentido final, por nenhuma justificativa, algum objetivo. É foda. Aquele final é foda.
S menos S igual a D, né? Sofrimento menos sentido igual a desespero. A única coisa comum mesmo, assim, além de ser um bode expiatório, é a falta de fortuna que o Santiago Nassar não teve, né? Mas é isso. Parece que os dois episódios tiveram uma discussão, pelo menos aqui no final, próximas, que é de que quando o cordeiro não é sacrificado com sentido, isso vai acontecer de uma forma desorganizada e sem sentido, né? É o banquete do cordeiro. O banquete do cordeiro. Certo o selo. Mais uma vez aqui. Referenciado. E essa foi a última vez que nós vimos Santiago Nassar. Então é isso, caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado sobre as nossas perspectivas acerca do assassinato de Santiago Nassar. Até o próximo episódio com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.